Capítulo 22. Adquirir conhecimento de verdades eternas.
O homem é salvo na mesma proporção em que adquire conhecimento.
Da vida de Joseph Smith.
O profeta Joseph Smith adorava aprender, escreveu George Q. Cannon. Ele adorava o conhecimento por causa de seu poder de retidão. Em meio às tribulações que o cercaram desde o primeiro dia em que deu a conhecer ao mundo descrente a sua comunhão com os céus, ele sempre esteve progredindo no ganho de inteligência. O Senhor ordenou-lhe que estudasse, e ele obedecia. Sua mente, vivificada pelo Santo Espírito, captava avidamente todos os princípios verdadeiros, e ele tornava-se mestre em cada um desses ramos do conhecimento. Em 1833, o profeta e um grupo de santos de Kirtland tiveram uma oportunidade especial de estudar o Evangelho. Em janeiro daquele ano, de acordo com o mandamento do Senhor, ver Doutrina e Convênio, seção 88, versículos 127 a 141, o profeta organizou a Escola dos Profetas para instruir os portadores do sacerdócio para seu trabalho no ministério e prepará-los para pregar o Evangelho. A escola se reunia na sala do segundo andar da loja de Newell K. Whitney, onde o profeta morava. Cerca de 25 irmãos frequentaram a escola, alguns viajando centenas de quilômetros para ter o privilégio de estudar o Evangelho numa sala de pouco mais de 3 metros por 4. Muitos desses homens, mais tarde, se tornaram apóstolos, setentas e outros líderes da igreja. Embora o profeta e outros irmãos estudassem línguas ocasionalmente, eles concentraram-se principalmente no aprendizado das doutrinas do Evangelho, estudando diligentemente desde bem cedo pela manhã até à tarde. Essa escola durou 4 meses e outras escolas semelhantes foram criadas em Kirtland e também no Missouri, sendo frequentadas por centenas de pessoas. Na reunião da escola realizada em 27 de fevereiro de 1833, o profeta recebeu uma importante revelação. Nos primeiros dias da igreja, o uso do álcool, fumo, café e chá eram comum na sociedade e entre os membros da igreja. Quando o profeta viu os irmãos fumando na escola, ele ficou preocupado. Brigham Young lembrou: "Quando nos reunimos naquela sala, depois do jejum, a primeira coisa que fizeram foi acender seus cachimbos e, enquanto fumavam, conversaram sobre as coisas grandiosas do reino." Frequentemente, quando o profeta entrava na sala para dar instruções, ele se via envolvido por uma nuvem de fumaça de tabaco. Isso e as reclamações da esposa por ter que limpar um chão tão sujo porque os homens mascavam tabaco fez o profeta pensar no assunto. Ele perguntou ao Senhor a respeito da conduta dos elders no uso do tabaco, e a revelação conhecida como Palavra de Sabedoria foi o resultado de sua pergunta. Milhões de pessoas seguiram o conselho dessa revelação e receberam bênçãos físicas e espirituais, inclusive a sabedoria e grandes tesouros de conhecimento, prometidos para os que forem obedientes aos mandamentos de Deus. Doutrina e Convênios, seção 89, versículo 19. Foram derramados tesouros de conhecimento espiritual sobre os irmãos que frequentavam a escola dos profetas, e eles progrediram muito em sua compreensão do Evangelho. Na reunião da escola realizada em 18 de março de 1833, Sidney Rigdon e Frederick G. Williams foram designados como conselheiros do profeta na primeira presidência. Depois disso, o profeta exortou os irmãos a serem fiéis e diligentes no cumprimento dos mandamentos de Deus e deu muitas instruções para o benefício dos santos, com a promessa de que os puros de coração teriam uma visão celestial. E depois de permanecer durante algum tempo em oração particular, a promessa foi cumprida, e muitos dos presentes tiveram os olhos de seu entendimento abertos pelo Espírito de Deus, de modo a verem muitas coisas. Muitos dos irmãos tiveram a visão celestial do Salvador e miríades de anjos e muitas outras coisas. O profeta explicou: "Grande alegria e satisfação eram irradiadas constantemente do semblante dos integrantes da Escola dos Profetas e dos Santos, por causa das coisas reveladas e de nosso progresso no conhecimento de Deus."
Ensinamentos de Joseph Smith. O Evangelho de Jesus Cristo abrange toda a verdade. Os fiéis aceitam as verdades que Deus revelou e colocam de lado as tradições falsas.
O mormonismo é a verdade, e todo homem que o aceita se sente livre para aceitar toda a verdade. Consequentemente, são imediatamente libertados das correntes da superstição, fanatismo, ignorância e artimanhas sacerdotais, e seus olhos são abertos para a verdade, que prevalece imensamente sobre as artimanhas sacerdotais. O mormonismo é a verdade, Em outras palavras, a doutrina dos santos dos últimos dias é verdade. O primeiro e mais fundamental princípio de nossa religião é o de que cremos ter o direito de aceitar toda e qualquer porção da verdade, sem restrições e sem sermos limitados ou proibidos pelas crenças ou ideias supersticiosas dos homens, ou pelo domínio de uns pelos outros, quando essa verdade é claramente demonstrada para nossa mente e temos as maiores evidências disso. Em janeiro de 1843, Joseph Smith conversou com algumas pessoas que não eram membros da igreja. Declarei que a maior diferença entre os sentimentos dos santos dos últimos dias e os dos sectários era que estes estavam todos restritos por algum credo particular, que privava seus membros do privilégio de acreditar em qualquer coisa que não estivesse nele contido, ao passo que os santos dos últimos dias estavam prontos a crer em todos os princípios verdadeiros que existissem, à medida que fossem manifestados de tempos em tempos. Não consigo acreditar em nenhum dos credos das diferentes denominações, porque todos contêm alguma coisa com as quais não concordo, embora todos tenham alguma verdade neles. Quero entrar na presença de Deus e aprender todas as coisas, mas os credos estabelecem limites e dizem: até aqui virás e não mais adiante. Jó, capítulo 38, versículo 11, e não posso concordar com isso. Digo para todos os que estão dispostos a estabelecer limites para o Todo-Poderoso: vocês não alcançarão a glória de Deus. Para tornar-se co-herdeiros no legado do Filho, a pessoa precisa deixar de lado suas tradições falsas. A coisa grandiosa que temos para conhecer é compreender o que Deus instituiu antes da fundação do mundo. Quem sabe? É inerente ao ser humano estabelecer limites e restrições para as obras e para o modo de agir do Todo-Poderoso. Coisas que se conservaram ocultas desde antes da fundação do mundo são reveladas para crianças e recém-nascidos nestes últimos dias. Ver Doutrina e Convênios, seção 128, versículo 18. Quando os homens abrem a boca contra a verdade, eles não me prejudicam, mas sim a si mesmos. Quando coisas extremamente importantes são desprezadas pelos homens de mente fraca, sem ao menor ser reveladas em consideração, quero ver a verdade em todas as suas correlações e aceitá-la no fundo do coração. Creio em tudo o que Deus já revelou e nunca ouvi falar que um homem tivesse sido condenado por acreditar mais, mas eles são condenados pela descrença. Quando Deus oferece uma bênção ou conhecimento a um homem e ele se recusa a aceitá-lo, ele será condenado. Os israelitas oraram para que Deus falasse a Moisés e não para eles. Consequentemente, ele os amaldiçoou com uma lei carnal. Sempre tive a satisfação de ver a verdade triunfar sobre o erro e as trevas se afastarem na presença da luz.
Adquirir conhecimento das verdades eternas é essencial para obter a salvação.
O conhecimento é necessário para a vida e a divindade. Ai de vocês, sacerdotes e clérigos, que pregam que esse conhecimento não é necessário para a vida e a salvação. Tirem os apóstolos, etc., tirem o conhecimento, e vocês estarão na condição de merecedores da condenação do inferno. Conhecimento é revelação. Ouçam todos vocês, irmãos, este grande conceito-chave: o conhecimento é o poder de Deus para a salvação. O conhecimento afasta as trevas, o suspense e a dúvida, porque essas coisas não podem existir onde houver conhecimento. Há poder no conhecimento. Deus tem mais poder do que todos os seres porque ele tem conhecimento maior, e, portanto, ele sabe sujeitar todos os seres a ele. Ele tem o poder sobre todos. À medida que nos afastamos de Deus, descemos para o diabo e perdemos conhecimento, e sem conhecimento não podemos ser salvos. E enquanto nosso coração está cheio de mal e estamos estudando o mal, não há lugar em nosso coração para o bem ou para estudar o bem. Deus não é bom? Então sejamos bons. Se Ele é fiel, então sejam fiéis. Acrescentem à sua fé virtude, a virtude e conhecimento, e busquem todas as coisas boas. Ver 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. O homem é salvo na mesma proporção em que adquire conhecimento, porque se não adquirir conhecimento, será levado cativo por algum poder maligno no outro mundo, porque os espíritos malignos terão mais conhecimento e, consequentemente, mais poder do que muitos homens que estão na Terra. Por isso, precisamos de revelação para ajudar-nos a dar-nos conhecimento das coisas de Deus. Joseph Smith ensinou o seguinte em abril de 1843, que mais tarde foi registrado em Doutrina e Convênios, seção 130, versículos 18 e 19. qualquer princípio de inteligência que alcançarmos nesta vida surgirá conosco na ressurreição. E se nessa vida uma pessoa, por sua diligência e obediência, adquirir mais conhecimento e inteligência do que outra, ela terá tanto mais vantagem no mundo futuro. Joseph Smith ensinou o seguinte em maio de 1843, que mais tarde foi registrado em Doutrina e Convênios, seção 131, versículo 6. É impossível ao homem ser salvo em ignorância.
Adquirir conhecimento das verdades eternas por estudo e oração diligentes.
George I. Smith, enquanto servia na primeira presidência, relatou: Joseph Smith ensinou que todo homem ou mulher deve buscar o Senhor para obter sabedoria, a fim de poderem adquirir conhecimento daquele que é a fonte do conhecimento, e as promessas do Evangelho conforme reveladas, autorizando-nos a acreditar que, seguindo esse procedimento, devemos alcançar o objetivo de nossa busca. O profeta Joseph Smith escreveu o seguinte para um homem que acabara de filiar-se à igreja: Você deve se lembrar do testemunho que prestei em nome do Senhor Jesus a respeito da grande obra que ele trouxe à luz nos últimos dias. Você conhece meu modo de expressar o que sinto e sabe que foi com franqueza e simplicidade que declarei para você o que o Senhor me havia revelado para esta geração, por meio do ministério de seus santos anjos. Oro para que o Senhor o ajude a entesourar essas coisas em sua mente, porque sei que seu espírito prestará testemunho a todos os que diligentemente buscam o conhecimento que provém dele. O profeta Joseph Smith escreveu o seguinte para um homem que queria conhecer mais sobre a igreja: Estude a Bíblia e todos os livros que puder. Ore ao Pai em nome de Jesus Cristo, tendo fé nas promessas feitas aos patriarcas, e sua mente será guiada para a verdade. As coisas de Deus são profundamente importantes, e somente com o tempo, experiência e cuidadosa e solene reflexão podemos descobri-las. Ó homem, se quiseres conduzir uma alma para a salvação, tua mente precisa estender-se até o mais alto céu e contemplar o profundo abismo e vasculhar a ampla expansão da eternidade. É preciso ter comunhão com Deus. Quão mais dignos e nobres do que a vã imaginação do coração do homem são os pensamentos de Deus. Que a honestidade, seriedade, sinceridade, solenidade, virtude, pureza, mansidão e simplicidade coroem sua cabeça em todos os lugares, para enfim se tornarem como criancinhas, sem malícia, dolo ou hipocrisia. E agora, irmãos, após suas tribulações, se fizerem essas coisas e exercerem sempre fervorosa oração e fé à vista de Deus, Ele lhes dará conhecimento por meio de seu Santo Espírito. Sim, pelo indescritível dom do Espírito Santo. Ver Doutrina e Convênios, seção 121, versículo 26.
Adquirimos conhecimento das verdades eternas um pouco de cada vez. Podemos aprender todas as coisas na proporção em que as pudermos suportar.
Não é sábio recebermos todo o conhecimento de uma só vez, mas devemos receber um pouco de cada vez, então poderemos compreendê-lo. Quando subimos uma escada, somos obrigados a começar de baixo e subir degrau por degrau, até chegar ao alto. O mesmo acontece com os princípios do Evangelho. Devemos começar com o primeiro e continuar subindo até que tenhamos aprendido todos os princípios de exaltação. Mas só muito tempo depois de termos passado pelo véu é que os compreenderemos. Não compreenderemos tudo nesse mundo. Teremos muito trabalho para aprender nossa salvação e exaltação, mesmo depois da morte. Joseph Smith e seus conselheiros, na primeira presidência, deram as seguintes instruções para os santos que estavam se reunindo em Nauvoo. Aos que podem auxiliar nessa grande obra, dizemos, venham para este lugar. Ao fazê-lo, estarão não apenas auxiliando no progresso do reino, mas terão condições de poder aproveitar as instruções da presidência e de outras autoridades da igreja e subir cada vez mais alto na escala da inteligência, até que possam compreender, com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Efésios capítulo 3, versículos 18 e 19. Deus nada revelou a Joseph que não dará a conhecer aos doze, e até o menor dos santos pode conhecer todas as coisas na proporção em que puder suportá-las, porque dia virá em que ninguém dirá ao seu próximo, conheça o Senhor, porque todos o conhecerão, desde o menor até o maior. Ver Jeremias, capítulo 31, versículo 34.
Sugestões para estudo e ensino.
Pondere sobre estas ideias ao estudar o capítulo ou ao preparar-se para ensinar. Pense em seus hábitos ou ideias que podem estabelecer limites e restrições para as obras e o modo de agir do Todo-Poderoso em nossa vida. O que você acha que precisamos fazer para aceitar toda a verdade que o Senhor nos dará? Quando foi que o conhecimento afastou as trevas e a dúvida em sua vida? Por que acha que a aquisição do conhecimento da verdade é essencial para obter a salvação? Pelos ensinamentos do profeta, podemos ver que Satanás quer que percamos conhecimento e que o Senhor quer dar-nos conhecimento. O que podemos aprender com esse contraste? O que podemos fazer para aumentar nosso conhecimento da verdade? Selecione algumas características alistadas nesse capítulo. Como cada uma dessas características nos preparam para receber conhecimento? O que podemos aprender com a comparação entre nosso aprendizado dos princípios do Evangelho com o processo de subir uma escada? O que você tem feito para aumentar continuamente seu conhecimento do Evangelho? Quais são seus pensamentos ou sentimentos ao ponderar o último parágrafo deste capítulo? Escrituras correlatas. Provérbios, capítulo 1, versículo 7. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 a 4. 2 Nefe, capítulo 28, versículos 29 a 31. Alma, capítulo 5, versículos 45 a 47. Doutrina e Convênios, seção 88, versículo 118.